Vamos dar início ao grande expediente com a palavra do deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, imprensa, todos nós, todos aqueles que estão na tribuna, serei breve, senhor presidente, mas quero fazer aqui um registro de uma audiência pública que fizemos hoje no seio da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social desta Casa. Foi presidida pelo nosso colega, Coronel Fabrício Ferraz, onde lotamos o auditório Enio Guerra. O auditório ficou completamente cheio, com as pessoas, além das cadeiras, em pé, bem como o corredor que dá acesso ao auditório. Lá, senhor presidente, tivemos a participação de vários deputados, deputado Fabrício Ferraz, obviamente, como presidente, o deputado Abimael Santos, o deputado Joel da Harpa, o deputado Heriberto Medeiros Filho e a delegada Gleide Ângelo. Foi muito produtivo. Produtiva porque lá foi abordado assuntos com a participação da sociedade de maneira geral, tornando realmente, deputado Jarbas Filho, o que tão propalado foi pelo governo de Estado, ali sim teve Gilmar Júnior uma ação de juntos pela segurança, porque houve a participação de parlamentares desta casa, não só com críticas, mas também com sugestões, participação do representante da AMUP, que é a Associação Municipalista do Estado de Pernambuco, representando os prefeitos, participação do secretário de Segurança Pública e Defesa Social da cidade do Recife, Murilo Cavalcante, o Coronel Sá, secretário de Defesa Social da cidade de Jaboatão, bem como a participação de representantes das diversas categorias de policiais do Estado de Pernambuco. Representantes da Associação dos Cabos Soldados, representantes da Associação dos Policiais Civis, Policiais Penais, peritos criminais, todos eles fazendo uma fala muito justa, muito equilibrada, não só cobrando, logicamente, que é peculiar e seria normal com relação à melhoria, à valorização dos policiais, mas, acima de tudo, dando sugestões, sugestões essas de muita responsabilidade, ao ponto de mostrar que não é só fundamental para eles a questão de melhoria salarial, mas também melhoria na infraestrutura das suas atividades, para que a gente tenha uma ação de polícia mais célere, mais competente, uma ação de polícia com mais instrumentos para que a polícia judiciária possa trabalhar produzindo um documento, um inquérito, seja ele um flagrante ou um inquérito, com muitos mais elementos que dê robustez para que o Ministério Público e a magistratura possam, então, dar cabo da consecução final, que é a punição ou a absolvição de quem lá está sendo investigado. Então, isso foram, sem dúvida nenhuma, os pontos bastante positivos. Lógico que houve alguns pontos negativos, dos quais o principal deputado Joel da Harpa foi a ausência de qualquer representante do governo do Estado, demonstrando, mais uma vez, a intransigência, a incapacidade, deputada Dani Portela, da governadora em querer dialogar com a sociedade de maneira geral. Vou interromper aqui minha fala, concedo a parte ao meu colega da Polícia Militar, o deputado Joel da Harpa.
Deputado, boa tarde a todos e a todas. Eu venho o microfone de a parte, primeiro para, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência e a todos que fazem a Comissão de Segurança Pública, deputado Fabrício Ferraz, presidente da comissão, pelo trabalho realizado na manhã de hoje, no plenário Sérgio Enio Guerra, né, e pela desenvoltura que foi a audiência pública, bastante proveitosa, participativa, o plenário lotado, sobretudo com o pessoal que estão aprovados nos concursos, esperando também serem chamados, pessoal do CFO, pessoal praças da Polícia Militar, também o pessoal da Polícia Penal. E penso que cada vez mais que esta casa discute esse tema, só mostra à população, à sociedade pernambucana, o interesse e a preocupação que essa casa tem tido com um tema tão importante que é a questão da segurança. E, mais uma vez, me parece que a gente está sendo até monótono quando fala na questão das faixas salariais, quando a gente bate nesse tema, que é a questão da valorização dos profissionais de segurança pública, mas entendemos que até essa questão ser resolvida, nós não podemos nos calar nessa casa, até porque nós temos o dever e a obrigação, né, de urgentemente acabar com essas faixas, não apenas pela questão da valorização, por isso principalmente, mas também porque sabemos da inconstitucionalidade que é essa questão das faixas salariais. E estamos esperançosos que a governadora possa sinalizar. Já houve aí o lançamento do projeto Juntos pela Segurança. Até agora, a governadora também não sinalizou com nenhum aumento salarial para nenhuma categoria do Estado. A gente tem conversado com os policiais, tem conversado com o comandante da polícia. Ainda a semana passada, houve uma reunião na Secretaria de Defesa Social com a secretária e os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro com as associações. Reunião essa que também foi um pedido meu à secretária que sentasse com as entidades representativas justamente para discutir as demandas. E a nossa esperança, deputado, é que agora, no segundo semestre, a governadora possa sinalizar com essa questão das melhorias no que diz respeito à valorização pessoal, profissional, de cada profissional de segurança pública deste Estado. Mas a audiência pública não apenas tocou nesse assunto, não apenas foi para esse lado. A audiência pública ela foi muito mais abrangente. A audiência pública falou, por exemplo, da questão do centro do Recife, que é uma temática que a gente tem puxado nessa casa. Fizemos audiência pública aqui falando sobre isso e Vossa Excelência viu que, inclusive, eu gostaria de repetir aqui no microfone de aparte, né, que se o governo do Estado, a própria prefeitura da cidade do Recife, os órgãos de segurança e a sociedade pernambucana não abrir os olhos, nós teremos muito em breve, deputado Fabrício Ferraz, que é presidente dessa Comissão de Segurança Pública, uma Cracolândia no centro do Recife. Então, imagine o que tem hoje em São Paulo, que é uma coisa que praticamente o poder público não tem mais força para resolver, pessoas virando zumbis no centro da cidade, e Recife não está distante disso. É preciso haver uma força-tarefa, é preciso haver uma união, né, de todas as forças de segurança, inclusive deixarmos a questão política de lado, prefeitura, guarda municipal, ILURB, governo do Estado, polícia militar, né, as delegacias, inclusive delegacia das mulheres, delegacia da criança e do adolescente, ou seja, todos nós, para socorrermos o centro da cidade do Recife. Porque, gente, isso é muito sério. Vai chegar a hora que o recifense, o cidadão que vai ao centro, não vai poder caminhar mais no centro do Recife por conta dessa violência, do número de usuários de drogas, enfim, de tudo que a gente tem visto no que diz respeito ao centro da cidade do Recife, que historicamente, né, tem uma cidade tão bonita, que tem as nossas pontes, o nosso antigo comércio também, que ali da Rua das Calçadas, o nosso mercado também, que é um mercado centenário, que tem uma história belíssima, e tudo isso está indo por água abaixo por conta dessa questão do uso de drogas e a ausência do poder público no que diz respeito ao combate à violência. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, dizer que nós estamos também embutidos, juntos também nessa luta, e esperamos que a governadora possa sinalizar. Entendemos que a governadora, como disse na audiência pública hoje, pegou uma bomba Chiano, que foram 16 anos do PSB, que sucateou as nossas polícias, sucateou a segurança pública. O Pacto pela Vida começou bem e terminou mal, mas infelizmente, hoje nós temos uma problemática que é efetivo reduzido, que é desvalorização profissional, que é as polícias tendo os piores salários do Brasil, né? Ou seja, então São muitos problemas. A questão da saúde dos militares, a questão do atendimento, a questão psicológica dos nossos policiais. Todo mês, praticamente todo mês, tem policiais cometendo suicídio. Toda semana, praticamente. Só essa semana passada foram 2 policiais que cometeram suicídios. Ou seja, então, tudo isso é um bojo de situações que foi discutido hoje. Para encerrar, numa parte que já estou me alongando demais, dizer também que nós da comissão, que estamos tão preocupados com essa questão, iremos também no dia 13, no próximo dia 13 agora de setembro, fazermos outra audiência pública no âmbito da Comissão de Segurança Pública para tratarmos da valorização profissional, né, dos profissionais de segurança pública e das pensionistas. Ou seja, essa audiência ela irá se dirigir, né, para as categorias, para os sindicatos, para as associações, para as nossas pensionistas, onde nós iremos tratar ainda com mais veemência a questão da valorização que precisa urgentemente chegar e acontecer para os nossos policiais. Mas parabéns a Vossa Excelência pela preocupação e pela postura que tem tido nesta casa em relação à segurança pública.
Deputado Joel da Harpa, muito me animou ouvir Vossa Excelência na tarde de hoje. Vou incorporar na íntegra toda a parte de Vossa Excelência, somar a preocupação de Vossa Excelência com essa questão, não só do centro do Recife, mas também outros pontos, como embaixo do viaduto Tevez da Caxangá. Preocupante por demais essa questão de que a gente assiste todas as vezes pela televisão o que acontece na Cracolândia de São Paulo, e que já tem, deputado Joel da Harpa, alguns pontos na cidade do Recife. E muito me preocupa, porque ontem, por 9-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode compulsoriamente o Estado, quer seja a Força Policial Estadual ou a Força Municipal, das Guardas Municipais, retirar das ruas de maneira forçada ninguém. Pessoas que estejam em situação de rua, pessoas que estejam, como Vossa Excelência bem disse, numa linguagem bem direta e popular, como zumbis, sendo consumida pela droga, não pode ser tirada compulsoriamente para ser encaminhada para uma casa de recuperação. Isso dificulta por demais. Acho que tem que haver uma mobilização das casas legislativas. Acho que tem que haver uma mobilização da sociedade de maneira geral para que a gente possa, junto ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, tentar legislar no sentido de ir de encontro, sob o ponto de vista de acolher na Constituição do Estado do Brasil, a Constituição do nosso Brasil, exatamente isso que, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, hoje pode. Então, só quem pode alterar isso, de fato, hoje é o Congresso Nacional. Mas é preciso a gente fazer isso, como ocorre em outros países do primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em alguns estados, porque lá há uma particularidade que os estados têm uma legislação própria para os estados. Mas é preocupante por demais, concedo já a parte a Vossa Excelência, deputado Fabrício Ferraz, presidente da comissão, mas é preocupante por demais algumas medidas que tem tomado o Supremo Tribunal Federal. Vou aqui discorrer algumas de maneira rápida para não atrapalhar a Vossa Excelência. Primeiro, quando proibiu que as forças policiais subissem nos morros do Rio de Janeiro. Lá permitiu, então, que o narcotráfico, tá certo? As milícias pudessem ali formar verdadeiro bunker, verdadeiro quartéis de proteção e estruturas para o crime organizado. Uma outra medida que compromete demais, sobretudo dando responsabilidade aos estados de ficar com o que sai dos presídios, foi quando a ministra Rosa Weber, ex-presidente daquela corte, circulou pelo país todo dizendo que presos teriam contado em dobro o seu tempo de pena para poder diminuir a população carcerária. Ou seja, joga na rua pessoas que nem sequer cumpre a pena numa legislação que já é bastante frouxa. E, por último, 4 votos já falei isso aqui, permitindo, sinalizando que a pessoa possa ter a posse de droga e, para isso, o policial vai ter que determinar uma gramatura vai ter que andar com a balança de precisão. Então, tudo isso dificulta por demais. E é preciso que audiências como essa, deputado Fabrício Ferraz, presidida muito bem por Vossa Excelência, de maneira democrática, abriu, fez suas considerações, mostrou os índices de violência, deu oportunidade para todos nós falarmos, depois aqueles que foram convidados, e em seguida a todos que estavam lá, que quiseram fazer uso da palavra, fizeram. Muito obrigado e concedo a palavra a Vossa Excelência.
Deputado Feitosa, obrigado pela oportunidade desse aparte. Dizer que a nossa audiência pública hoje aqui na Assembleia Legislativa, especificamente lá no auditório Enio Guerra, foi bastante proveitosa. Proposta por Vossa Senhoria, a audiência pública que realizamos hoje aqui, dizer que, como fizemos lá na audiência hoje, essa audiência não foi feita de forma intencional para criticar o governo do Estado pelos péssimos índices de criminalidade aqui em Pernambuco. Não foi proposta por deputados da base para elogiar o governo do Estado por alguns índices que estejam bem aqui no nosso Estado, mas essa audiência pública, ela foi proposta para dar aos integrantes dos órgãos operativos das Forças de Segurança do Estado de Pernambuco a oportunidade de dialogar com as categorias, com pessoas que entendem da segurança pública, por concurseiros que estão anos e anos aguardando a oportunidade de serem chamados ou de terem pelo menos uma resposta se serão chamados ou não para diversos concursos que prestaram aqui no Estado. Nós temos exemplos, Feitosa, de policiais de outros estados que pediram desligamento de suas corporações para virem assumir, fazerem academia aqui em Pernambuco e até hoje não foram chamados, ou seja, causando prejuízo a cidadãos, pais de família, mães de famílias. E conforme nós dissemos na audiência pública lá no encerramento, tudo que foi dito, falado, nós vamos fazer um relatório de tudo aquilo que foi feito durante o trabalho de hoje. Vamos levar ao governo do Estado. Uma pena lamentável que nenhum representante das Forças de Segurança não compareceram a essa audiência pública para poder utilizar desse espaço democrático e poder realmente falar, conversar, dialogar com as pessoas que queriam algumas respostas deles, dos que fazem a segurança pública aqui em Pernambuco. Então, dizer que, como dissemos lá, a Comissão de Segurança Pública está à disposição de todos aqui que fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e de todo cidadão pernambucano. Muito obrigado pela aparte. Forte abraço.
Deputado Fabrício Ferraz, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Mais uma vez, agradeço e o parabenizo pela maneira como conduziu lá a nossa audiência pública. Vossa Excelência traz aqui uma fala que eu ia fazer um registro, mas que fica muito forte, que é Vossa Excelência tomar a responsabilidade, cumprir o papel da comissão, de fazer o compêndio de tudo que lá foi falado, colocar isso em um documento, de modo que nós possamos, então, nos dirigir ao Palácio do Campo das Princesas e lá entregar a eles o que ficou aqui, o que foi aqui colhido no sentido de colaboração. Deputado Renato Antunes me chamou a atenção, a mim, ao deputado Fabrício, aos demais que estavam lá, a racionalidade, a razoabilidade, a coerência de alguns representantes ali, dos que estão aguardando a convocação do concurso. Primeiro, por uma questão lógica de recompletamento de efetivo das forças policiais. Todo mundo sabe, e eu fiquei ainda abismado, achava que o número de policiais era 1.500 maior do que lá foi anunciado pelo representante da Associação de Cabos Soldados. Eu calculava que tinha 16, preste atenção, senhores da imprensa, que tinham 16 mil e 500 policiais à disposição da população pernambucana. Pois não, o representante da Associação dos Cabos Soldados, com o número colhido por ele ontem, disse que o efetivo é de 15.238 policiais militares. Isso é muito pouco, quando a gente tinha um registro de 1990 no governo Roberto Magalhães e Joaquim Francisco de 19 mil policiais, deputado João Paulo. E a escala naquela época era muito mais apertada, ou seja, tinha-se mais policiais nas ruas. Outra coisa também que foi muito razoável, deputado Isaías Regis, peço que Vossa Excelência seja um porta-voz antes que o relatório chegue até a governadora, no sentido de que a questão, deputado Renato Antunes, da economicidade. O concurso está pronto aí. Não vai trazer mais despesa para o governo do Estado. Necessário apenas se faz concluir mais uma etapa do concurso, que é o exame físico e psicológico, e convocar essas pessoas imediatamente para ingressarem no curso. E daqui a 6-7 meses, já termos, então, uma parcela significativa para recompletar o efetivo dos nossos organismos de segurança. Por fim, a questão da faixa salarial. Isso aí foi voz corrente, é voz corrente aqui nesta casa, minha, de Abimael, de Joel da Harpa, no sentido de cobrar da governadora aquela promessa que ela fez à categoria dos policiais militares, bombeiros e policiais civis. Concedo a parte a Vossa Excelência. Muito obrigado já pela parte.
Obrigado, deputado Feitosa. Serei breve e queria parabenizar o vosso discurso de forma muito equilibrada. A iniciativa da Comissão de Segurança para trazer essa audiência pública, que é o debate que envolve a sociedade civil e os entes governamentais. E eu venho aqui a essa parte e aqui deixando de lado se somos base, se somos governo, se somos oposição, lamentar o que eu ouvi aqui, a ausência da Secretaria de Defesa Social. Nós estamos no meio de um processo de escuta do Juntos pela Segurança. Então, não é necessária uma convocação. Uma audiência pública, ela se faz necessária e ela é importante porque ela é a escuta da voz da sociedade e é lamentável o governo não se fazer presente através da sua Secretaria de Defesa Social. Eu não digo que é um desrespeito com esta casa, mas talvez até com a pauta e com a matéria. E fica aqui o meu registro, né, lamentando esse fato, que eu espero que tenha sido isolado, erro de comunicação, que a gente não pode escutar a sociedade, não tem um representante do governo, especialmente da Secretaria de Defesa Social, que deveria se estar presente para ouvir as demandas das associações, dos parlamentares, da casa, da sociedade. E eu me uno a Vossa Excelência nesse discurso em relação às faixas salariais. Eu digo que é a maldita faixa salarial criada na gestão do PSB, que distingue e que bota a diferença entre um sargento, terceiro sargento, criando categorias, classes, quebra princípio da hierarquia e disciplina, A, B, C, D, E, quebra a paridade entre aqueles que estão na mesma hierarquia, na mesma graduação, no mesmo posto como oficial, e é inadmissível a manutenção dessas faixas. Então, mais uma vez, independente se somos governo ou oposição, esse vai ser um debate que esta casa vai se debruçar. Essas faixas salariais é uma maldade com o policial militar, com o bombeiro militar, com aquele que faz a segurança pública. Eu tenho visto a sua luta, do deputado Abimael, do deputado Joel, tenho me somado também. A governadora Raquel se comprometeu com o fim das faixas e tenha certeza que a gente vai cobrar, de maneira que haja pelo menos uma sinalização. Não seremos irresponsáveis dela chegar agora e dizer que vai acabar este ano, mas que sinalize, que faça gesto, que se comprometa publicamente, né, que se faça um escalonamento. Então, se são 5 faixas, A, B, C, D, E, poderíamos acabar com a A esse ano, com a B no próximo ano, sim, com a C daqui a 3 anos, de maneira que, em 2026, teríamos extinta essas malditas faixas salariais que foi criado na gestão do PSB para penalizar o policial militar e o bombeiro militar que está na rua e, muitas vezes, desassistido do próprio Estado, que deveria guarnecer a ele condições para que ele cumprisse seu dever. Parabéns, deputado, me somo ao seu discurso e cobrar presença e cumprimento daqueles que estão na Secretaria de Defesa Social, que se faça presente. Escute esta casa, porque eu tenho certeza que esta casa tem muito a acrescentar com as suas sugestões.
Deputado Renato Antunes, incorporo também totalmente, na íntegra, o aparte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, me perdoe até se eu não o incluí no rol daqueles que lutam pelas faixas salariais. Faça aqui essa reparação. Vossa Excelência já falou em outras oportunidades. Que bom que Vossa Excelência agora ratifica essa posição. Muito obrigado. como também pela forma, em defesa desse parlamento, da comissão, no sentido de registrar de forma mais veemente e lamentar a ausência dos membros da Secretaria de Defesa Social. Todos eles receberam um documento convidando, mandaram uma resposta dizendo que não viria, mas não sugeriram, diante de uma estrutura tão grande que tem a Secretaria de Defesa Social, não sugeriram sequer um auxiliar de nível de direção, de gerência, para que vir ouvir esta casa, ouvir os deputados, que aqui eu faço uma referência mais uma vez, são deputados que têm experiência na atividade de polícia militar, de polícia civil, como é o caso do presidente desta casa, Álvaro Porto, oriundo da nossa Polícia Civil, como é o caso de Joel da Arpa, e eu e o deputado Fabrício Ferraz, da Polícia Militar, como é o caso de Antônio Moraes, inclusive teve a oportunidade de chefiar a Polícia Civil. É muito ruim quando a gente não vê ninguém dessas pessoas da estrutura da SDS, tão grande a estrutura, como houve até um ofício de uma autoridade convidada dizendo que iria participar de uma solenidade da aeronáutica. Ora, eu acho que existem subcomandantes, gerentes, diretores que poderiam vir aqui não apenas dar atenção a um colega dos órgãos operativos que preside a comissão, de um outro que fez o pedido para a audiência pública, mas em respeito a esta casa. Fica esse registro, nós vamos analisar essa postura e esse fato na próxima reunião da Comissão de Segurança Pública, e se entendermos que se fará necessário não só apenas a entrega do documento, mas a vinda aqui de um representante ou vários representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Ressocialização ou até mesmo da direção da SDS, vamos encaminhar, então, um pedido de convocação. E aí, se para cá não vier, entrará em conflito com a nossa Constituição e cometerá crime de responsabilidade. Então, espero não chegar a esse ponto. Mas, senhor presidente, agradeço pelo tempo, me coloco à disposição. Essa é uma luta que eu faço não só olhando para mim como parlamentar, como pai, como filho, como avô, mas, sobretudo, e principalmente em defesa da sociedade pernambucana, que, como eu, estou com medo dos alarmantes índices de violência que chega hoje na porta de qualquer um. Aquele mais aquinhoado, do seu ponto de vista econômico, ao mais simples. Aquele de maior conhecimento sociocultural também não tem limite. E hoje, aquilo que era, deputado Luciano Duque, tão pacato o nosso sertão, tão pacata a vida no campo, hoje a violência bate na porta e não limita, seja por sexo, por idade, por classe social, não tem limite. A violência chegou na vida de todos nós.